Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, conversar hoje com a Ilana Casoy. Obrigado por vir aí, cara.
Oi, eu que agradeço. Legal, eu tô contente.
Fui ver umas paradas sobre você, achei, pô, essa é interessante, quero trocar ideia com ela.
Também já vi umas paradas sobre você, também achei.
Obrigado por aceitar o convite mesmo.
Eu que agradeço.
Antes da gente continuar, deixa eu falar aqui dos parceiros de hoje, começando pela Insider, quem faz essa camisa que eu tô usando, que hoje é verde, mas vocês já me viram várias vezes aí usando a camisa preta. E, cara, dá pra dizer, assim, eu fui acompanhar a Copa do Mundo no Catar, que é um lugar super quente, e a camisa preta ajuda, inclusive, olha que engraçado, ela ajuda nessa parada aí. Claro que qualquer cor da Insider aí vai ter esse efeito, mas é interessante chamar a atenção pra preta, que você não fica com calor, não fica quente aqui dentro, ela tem um conforto térmico sensacional, que se encaixa, inclusive, aí com o período do carnaval, que tô ligado que tu vai curtir um bloquinho, tu é diferente de mim, que curte ir pra rua... Entendeu? Beber um negócio no sol, ir pra praia, pá. A Insider vai te ajudar perfeitamente, ainda mais se você misturar lá com os outros itens do kit, com o starter, que você que vem uma camisa, uma cueca e uma meia. Então, vai ficar bonitão aí, além de ficar... É engraçado o quanto que é confortável. Então, se você não conhece, experimenta, tá? Tem o link aqui no QR Code, também tem aqui na descrição. E você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto na tua compra com... um bônus hoje, que é o frete tá grátis, mas só hoje. Então, se eu fosse você, eu resolvia logo isso daí. Entra lá, tem roupa pra homem, pra mulher, tem moletom, tem cueca, tem meia, tem o que você precisar. E usa o cupom FLOW12. Demorou? É isso? Bom, outro parceiro que tá com a gente hoje aqui é Estratégia Concursos, que, bom, se você tem o sonho de ingressar na carreira de servidor público ou, sei lá, é um objetivo, faz parte do que você planeja para você, eu acho que estudar com Estratégia Concursos é uma boa escolha, especialmente porque, cara, ó, 7 a cada 10 aprovados em concurso no Brasil estudaram com Estratégia. E esse ano, 2024, tá tendo um montão de concurso aí, um monte de vaga aparecendo. E, pô, tem várias aqui que tá anotado para eu não esquecer, que tem, ó, INSS, Caixa Econômica, TSE Unificado, Polícia Federal, IBGE. Então, pô, dá uma olhada aqui na descrição. E, pô, ali tem um link para você conhecer melhor como funciona o esquema da Estratégia Concurso para te ajudar a estudar e alcançar o teu objetivo de passar no concurso público, tá bom? O QR Code tá aqui também. Vai lá e, pô, se dedica, que aí eu acho que rola, tá bom? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Olha ali você, ó. Sempre numa cena de crime.
Opa!
Boladona, séria. Olha lá.
Gostei.
Ó, você que tá...
Tá aqui. Depois te mostro minha foto de capa do meu celular, que ontem foi a maior discussão com meu filho no Twitter. O Marcelo Feller. Ele postou que ele achava que é um pouco psicopata a pessoa que tem a sua própria foto sozinha no celular. Aí eu falei, filho, você me atingiu mortalmente. É a minha. E postei uma foto bem parecida com isso aqui, bem parecida. Uhum. E daí foi muita risada, porque ele falou, atingi a mamãe, vou ficar sem presente das crianças. Eu falei, vou tirar uma faca de dois gumes. Foi uma bomba. mas foi gostoso. Foi tudo rindo muito.
Entendo. Bom. Aqui, ó, uma vez pra gravar um conteúdo, os caras fizeram um boneco meu, que não é de papelão, mas a ideia é de um boneco de papelão fazendo um double hang loose assim, que dá susto em todo mundo aqui. Você coloca ele dentro, os caras colocam dentro de algum lugar, alguém abre a porta, toma um susto com um boneco no escuro. E outro dia ele tava aqui em cima, eu falei, cara, tira esse boneco daqui, cara. Imagina, chega um convidado aqui, tem um boneco meu.
É difícil.
Sabe?
Pode ser difícil.
O cara gosta muito dele mesmo, né? E nem era o caso. Eu esqueci com esse boneco.
Mas por isso que eu falo. Hoje é pra identificar, né? Qual é o seu celular. Você chega pra trabalhar, põe seu celular. É por isso que tem.
Faz sentido.
Nada psicopático.
Você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aqui. É só entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código Ilana Casoy, tá bom? 24 horas de fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, tem o link fixado aí nos comentários da live no YouTube, tá bom?
Adorei.
Ilana, a gente tava falando antes aqui sobre quanto tempo você tá fazendo, você tá nesse lance de crime, não sei o que e tal. E, cara, eu sei que você fez faculdade de administração.
GV, eu fiz fundação.
Exato,
GV,
cara. O que aconteceu, cara? Porque, cara, assim, o que te pegou? Alguma coisa te fascinou? Qual que era o sentimento?
O sentimento é você ver que tem gente que vive até os 95 e você tá com 38 anos, 39, e pensar, e se eu viver tudo isso? É assim mesmo que vai ser? Era legal. Sim, legal. Eu sempre adorei escrever, mas era uma válvula de escape, era um hobby. Eu sempre gostei de ler, de estudar, mas era um hobby. E aí trabalhar era ter feito a GV, eu trabalhava nisso. Era legal também. Mas uma vida bem previsível, morna.
Uhum.
Tá, assim, não tinha nenhum... Então, eu fiquei olhando e falei assim, então, eu estou chegando nos 40, e se eu viver, faz a conta. 40 para 95 é muito ano, cara. É. Entendeu? Então, eu comecei a pensar se eu queria remexer o fundo da minha panela, assim, que já estava, porque você tem que considerar que eu casei com 20. Com 22 eu era mãe. Nasceu o Fernando, depois nasceu o Marcelo. E aí eu trabalhava, então era legal, tal.
Tua vida tinha um caminho já determinado.
É, como se fosse um livro escrito. Uhum. E quem disse, Berenice, né? Quem falou que ia estar escrito assim? Então eu resolvi...
Nossa, deve ter sido um fuzuê na tua casa mesmo.
Cara, você sabe que todo mundo me apoiou.
Que bom.
Mas eu acho que tem mais a ver também com... Ah, ela tá brincando. Eu acho que... E nem eu mesmo, pra te falar, não tinha... As pessoas me falam, ai, mas como você pensou nesse nicho? Eu não pensei nada, eu tinha já uma... Porque assim, a internet mudou minha vida, assim como mudou a sua. Uhum. Por que que mudou minha vida? Porque todos os filmes que eu via baseado em fatos reais, inspirado em fatos reais, eu não tinha como pesquisar isso. Quando eu ia para os Estados Unidos, o que era raro, viajar era caro, eu podia comprar... malas de livro. Meu ex-marido tinha mais medo de me soltar numa livraria do que numa loja de roupa. Porque Entendi. Eu ia gastar muito mais. Mas era limitado. Quando a internet chega na década de 90, muda tudo. Porque eu podia colecionar em arquivos. Então eu podia colocar ali... Eu vi o Ted Bundy. Uhum. Eu entrei no processo americano. Eu fui lá ler o processo.
Mas pera, deixa eu dar um passinho para trás rapidinho.
Tá.
Por que esse assunto?
Aí sempre, minha primeira memória, como gente, como criança, simplesmente é o Boris Casoy, que é irmão do meu pai, num domingo, entrando na casa da minha avó, que era a casa dele, e falando para o meu pai, Júlio, o Kennedy foi assassinado. Essa é... Obviamente que eu não sabia nem o que era assassinado, nem o que era Kennedy, mas eu me lembro... Como todo mundo ficou consternado. Tinham assassinado o presidente dos Estados Unidos. Então, essa curiosidade... Né? E aí eu acompanhei, crescendo, todas as discussões. Quem foi? Era verdade? Não era verdade? Era de dentro? Era de fora? E uma de tantas histórias. Tenho esse tio jornalista.
Essa convivência fez muita diferença?
Fez diferença. E a do meu pai também. Porque esses irmãos... meu pai era um cara que... com 15 anos, ele já tinha lido toda a literatura russa disponível.
Nossa.
Por exemplo, tinha uma cultura. Uhum. Então, os domingos, na casa do meu pai e da minha mãe... Minha mãe já é uma leitora mais light, assim. Mais romance. Então, a gente tinha muito essa troca. Era uma vida muito rica. Então, esse universo de curiosidade, de entender o que aconteceu. E a coisa, a veia também de... como o Boris, o que se achava, o que ele investigava, atrás de que notícia, as conversas em família, dos riscos que corria. O Boris viveu uma época difícil, como jornalista, como editor-chefe da Folha. Então, tudo isso vai te alimentando. Então, eu sempre gostei. E a assassino em série é uma coisa que me deixava chocada. Já era um choque uma pessoa que mata um. Como assim, série? Como assim o cara matou 100? Não estou entendendo. Quem falou?
O que você queria? Você queria entender a mente do cara?
Queria.
Era isso que te fascinava?
Mas eu achava, nessa época, como muita gente acha até hoje, que era uma questão mais biológica.
Tá.
Tá? Que era uma coisa... Mas eu tinha uma questão assim mais positivista, que ao longo da minha experiência humana, claro, eu fui perdendo, porque é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo. Então... E aí tem todas as questões, por isso a criminologia também depois, né? Porque trouxe toda a questão social, toda a questão, não só biológica, psicológica, social, penal. Então, fui entender toda essa constelação que compõe o fator violência. Mas naquela época, e não tinha. Então, por exemplo, eu fui entender que tinha perícia no Brasil... Lá na frente, eu achava que tinha o FBI e a Scotland Yard, que é quem você vê nos filmes. Brasil tem? Tinha perícia de homicídios. Ninguém sabia. Não aparecia no jornal. Ah. Os peritos de homicídios. Não tinha visibilidade. Então, e aí o próprio... A quem gosta de investigar, de aventura, porque eu fui desbravando isso. E eu sempre gostava de ler sobre isso. Adorava resolver filme de cinema. Sempre um quebra-cabeça. Quem matou, quem não matou.
Deve ter gostado do filme do Zodíaco.
Nossa, todo mundo. É uma época toda. E a internet me propiciou entrar nos arquivos dos jornais. Você comprava artigo. Era $1, sei lá. Bom, era tanta loucura, Igor, que você pegava, era por pulso. Né?
Uhum.
Então, eu tinha disquetes... pilhas de disquetes, porque era muito caro. Então, você logava, aí você punha o disquete, aí você baixava, não lia nada. Baixava, copiava, aí desligava. E aí que ia ler. É horas de leitura. Uhum. Então, foi muito doido, mas eu não tinha um plano. Ah, eu quero ser, fazer, acontecer. Não tinha nada. Esse assunto vai ser bom, porque na época não se falava disso. Não tinha true crime. Aliás, eu vou até aproveitar...
Uhum.
Vou abrir um parênteses.
Vai.
Isso aqui é o mimo da Dark Side.
Obrigado.
Ó, são duas sacolinhas bem boladas.
Porra, legal.
Porque eu sou madrinha... Ui, que eu bom. Sou madrinha da linha Crime, Crime Scene, da Dark Side, uhum. Né? São meus grandes parceiros. Foi um caminho, por isso que eu encontrei lugar de falar aqui, que é o caminho de que teve o True Crime... aqui nesse país, né? Tem uma nova geração de leitores. Tem uma nova geração. Enquanto você vai se divertindo aí, vou falando aqui.
Eu vou por aqui, depois eu vejo.
Tem toda uma nova geração de leitores que gostam, que querem saber. Então, eu selecionei, por exemplo, 10 livros. Ah, eu vou falar, pode falar,
pode,
né?
Pode, pode.
Uhum. Porque a gente fez um cupom maravilhoso.
Tá bom.
Que é o Ilana Flow 20. Então, quem mergulha comigo aí nos meus casos... Tem 10 livros bacanas lá no darksidebooks.com.br, mas é só até o dia 16.
Então fique esperto.
Tá? E assim, eu não tinha, por exemplo, eu nem sabia se um dia eu ia publicar. Eu tirei um ano sabático. Eu parei. Quando eu achei tudo chato, que eu olhei, que eu fiz esse cálculo de vida.
Que o mundo corporativo encheu o saco.
Encheu, eu tava cansada. Aí eu parei e falei, vou tirar um ano, quero escrever. Esse era o ponto. Publicar, se é sucesso, isso é consequência. Porque também eu precisava descobrir, porque é super romântico, né, escrever. Só que não só. Se você imagina, todo mundo imagina, ela tira o sapato, pega um uísque, liga um som e escreve. Então, gente, tem esse momento também. Mas assim... Dia de sol, dia de chuva, sábado, domingo, dia santo, feriado. Você está escrevendo, você está sozinho. Você tem que ter a disciplina de estar todo mundo, foi para o clube, foi na trilha, e você está lá sentado no seu quadrado.
Mas isso era uma parada que te incomodava? Ou para você era um tesão escrever?
Era, mas envolve uma disciplina. Porque quando você escreve quando você quer, que ótimo, né? Como era um hobby.
Uhum.
Mas quando você se propõe a um objetivo com prazo, já não é bem assim.
Tá.
Né? Essa semana eu não estou inspirada, então, mas vai transpirar, meu bem.
Mas começou só no tesão, não foi?
Começou... Não, a vida toda eu escrevi. Isso aqui foi a vida toda. Tá. Agora, quando eu tirei esse ano sabático, eu falei, quero escrever um livro.
Tá bom.
E aí começou uma pesquisa.
Eu tenho um ano para fazer isso, porque eu tô no ano sabático.
É porque também quanto tempo você pode justificar, né? Quantos anos sabáticos você vai ter? Porque eu trabalhava, era parceria no casal também. Tirei esse ano. E aí a coisa foi indo no final do ano pedir prorrogação, óbvio. É, ganhei prorrogação, todo mundo de acordo. Mas tive muito apoio, assim, eu nunca tive histórias para contar todo jantar. Porque você imagina, eu chegava no jantar, onde você foi? Eu, gente, eu já andei de viatura. O cara ligou a sirene. 23 de maio, parada. Então, sabe? Hoje eu fui num local de crime. Era tudo muito, um mundo muito novo, entendeu?
E tu viu alguns acontecendo. Você escreveu livros sobre casos que aconteceram enquanto você estava desempenhando esse trabalho.
Então, que isso que eu te falo. Eu estava lá. Uhum. Então, quando você está lá, e você acompanha, e eu acompanhei também os processos que eu escrevi. Eu gosto de escrever sobre o que eu conheço, que eu li. Eu posso até, às vezes não estou no caso, quero escrever, mas eu leio o processo. Ah, dá muito trabalho, dá mesmo. Mas ler notícia é uma coisa e ler processo é outra coisa. Né? É mais chato, mas é seguro. Não tem especulação. Processo é processo. Tá? Ou, não consta, ou consta lá ou não consta lá. Uhum. Então, dá um trabalho, é um caminho que você vai ter que seguir. E todo o resto é posterior. Eu estava lá, mas foi tudo hoje, contando de trás para frente, você entendeu tudo. Mas lá, vivendo aquilo... Por exemplo, eu me lembro que no caso Richthofen, eu estava lá com a Jane, a perita, a Jane Bellucci, que era a diretora, a chefe da perícia de homicídios. E eu estava lá todo dia, porque eu fazia estágio, aquilo estava fervendo, tinha tido... Eu brincava com eles, porque eu nunca ia numa reprodução simulada, porque reprodução simulada pode ter uma violência, os lugares não são legais, às vezes tinha muita reprodução na periferia, podia ser perigoso, eles não podiam se responsabilizar. Então eu brincava com eles, meu, não dá para arrumar um crime num bairro nobre? Aí aconteceu o crime, eu estava lá desde janeiro. O crime foi no último dia de outubro. Eu já estava... Era minha turma ali. Uhum. É, eu ia bastante, tipo, toda semana. E aí, quando a gente estava lá, marcaram a reprodução simulada, que finalmente eu ia poder ir, porque era numa casa fechada e tal. A Jane fala assim, olha, acho melhor você falar com a juíza corregedora e pegar uma autorização. Eu não fazia a menor ideia se isso era fácil, se isso era difícil, que tinha 1 milhão de jornalistas querendo essa autorização. Eu não tinha... Eu, na hora do almoço, em vez de ir no Gordo, lá na esquina da Brigadeiro Tobias, almoçar, eu peguei um táxi, fui na Praça João Mendes, parei onde ela me falou que era, sei lá por onde eu entrei, Igor, eu sei que eu dei no corredor. É porque eu não era da área. Uhum. Então, nunca tinha ido lá. Eu entrei num andar, perguntei para um segurança, sei lá, subi uma escada... Tinha umas portas, assim, tava tudo meio escuro. Não vi ninguém. Depois, uhum, eu fiquei sabendo que tinha um monte de gente. Eu não sei por onde eu entrei, por isso que eu te falo. Não encontrei ninguém. Tinha uma porta entreaberta e tava a juíza, até agora desembargadora, a doutora Ivana, mas naquela época tava uma senhora sentada, assim, atrás de uma mesa. Eu bati e falei, por favor, a doutora Ivana. Aí ela sorriu e falou assim, entra, que foi? Era ela. Aí ela tava lá, sabe, você tá na hora certa, no lugar certo. Falei, aí expliquei, eu tô fazendo um estágio, blá blá blá, desde janeiro, né? Eu queria uma autorização. Ela, pra quê? Você quer isso aí? Você é jornalista? Não, eu sou escritora, mas eu ainda não escrevi esse livro. Vou querer escrever, ótimo, né? Vou querer escrever.
Tá, mas isso é uma questão super importante mesmo, porque é. Vou querer escrever um livro é meio que uma vamos combinar aqui que eu não vou soltar coisas, informações privilegiadas que eu tenho por estar aqui e tudo mais,
por,
né?
Isso que ela queria saber,
claro, que
você vai fazer,
faz
com
todo
isso?
Sentido, né?
Aí ela falou assim, ela me estendeu uma folha de papel sulfite, falou, escreve aí isso aí que você tá me falando pra propor. Aí eu escrevi, eu, Helena Casoy, RG Tal, eu tenho, né? Quero escrever um livro, estou acompanhando, estou pesquisando, sei, tem que. Eu guardei
que
isso,
Edu,
não sei essa cara. Eu acho que deve estar lá com a. Até ela, ou ela jogou fora. Mas essa autorização, Eu escrevi para fins, quero estar para fins literários. Me comprometi que eu não tinha que dar nenhuma entrevista, quem tinha que dar era a doutora Jane, a doutora Cíntia Tocunduva, que é delegada do caso. Eu queria entender como funcionava uma reprodução simulada. E ela, pá, carimbou. Cara, depois eu fiquei sabendo que aquilo poderia ter valido ouro. É que estava todos os jornalistas do... Mas na época não parecia, eu acho que isso me ajudou um pouco. Não saber muito com quem eu estava falando, não entender muito o tamanho da coisa, eu pude seguir mais intuitivamente, com menos medos, que talvez se eu me informasse, ai, como que eu talvez eu tivesse mais receio. Eu fui assim, sem lenço, sem documento, ainda bem que eu levei o RG, entendeu? Aí ela carimbou lá no dia seguinte, quando eu cheguei na reprodução simulada, que era no dia seguinte, olha o dia que eu estava pedindo autorização, que já era uma doideira. A multidão que estava na porta dessa casa, 300 jornalistas, helicópteros, câmeras. Eu catei, nunca esqueço, sabe o elefantinho quando pega na mãe assim? Eu peguei na camisa da Jane, fui de viatura para lá, mas era assim que ia. Medo, né? E todo mundo gritando, assassina, assassina. Pra cima. E eu assim, onde eu tô? O que que eu tô fazendo? Né? Que coisa, parece um portal assim que você atravessa. E entrei naquela casa.
Até então, tu não sabia que a proporção era essa.
Lógico que não, porque você está dentro, você não está vendo na janela. Você não está completamente alheia a tudo isso. Aí, entrei, beleza. Estou lá dentro, a doutora Cíntia Tocunduva, um beijo, Cíntia. Maravilhosa, brava. Olhou para mim. Você é quem? Eu. Ah, é. Eu. Tirei do bolso a tal da autorização. Ah, eu tenho autorização. Maravilha, pode catar. Mas, outra saia justa. Eu tinha sido procurada por uma rede de TV, que eu não vou dizer quem é, quanto eu queria para entrar com uma câmera. Fiquei com medo, cara, porque eu era a única civil. Aí que eu entendi que eu era a única civil lá dentro. Só tinha a polícia. Aí eu contei para ela. Eu falei, eu quero que a senhora me revista. Antes só que começar, porque eu não podia perder meu lugar de pesquisa. Que é como você falou... Toda a minha idoneidade está em jogo ali. Se eu faço qualquer coisa... Muita gente fala, mas você falou com a Suzane? Claro que não. Era um trabalho policial. Você acha que eu ia fazer o quê? Uma entrevista exclusiva? Para quê? Era fins literários mesmo. Eu queria muito escrever esse livro. Porque era uma coisa que eu estava acompanhando. Eu queria te contar. Gente, é assim, vocês não acreditam. Acontece assim, assim. Eu sou uma contadora de histórias. É isso que eu queria fazer. Contar para você.
É, e realmente faz... Eu acho que ganha pontos, né? Porque, vamos lá, acontece, você precisa dessa... Você tá num outro caso no futuro e tal. Ah, olha ali, a Ilana, eu lembro, ela chegou aqui, foi honesta.
É isso.
Né?
Não furou nada, não foi lá dar entrevista de papagaio de pirata. Né?
E não deve ter faltado o convite.
Cara, não falta, mas você tem que ter a consciência que isso é uma vida real.
Uhum.
Isso não é brincadeira. Nós não estamos num set de filmagem. Todas as ações ali têm consequências, de verdade. Pessoas são atingidas. Ai, mas eu tive um impulso. Então, não dá para ter uma pessoa... Uma vez eu fui fazer um doc, que eu entrevistei o Pedrinho Matador, dentro da cadeia, e aí eu conversei antes com toda a equipe de filmagem sobre o que podia e o que não podia durante essa entrevista, dentro do sistema. E uma das coisas.
Você chegou para eles e falou coisas. Um ambiente que você se sentiria confortável, é isso?
Não, que eles não podiam. O Pedrinho Matador matou pelo menos. Bom, mas vou falar mais de 100 pessoas, tá?
A maioria dentro da cadeia.
Uma enorme maioria dentro da cadeia. Se não me engano, foram 12 fora e o resto. Ou 18, o resto foi dentro. Mas ele é um cara, um sobrevivente do sistema. Ele é um cara que você não pode passar atrás dele. Eu expliquei isso para a equipe. Ó, a gente não está brincando. É de verdade. Porque justo ele parecia mesmo uma personagem. Ele era onomatopeico. Ele fazia os sons das ações. Slash, pá, pá, pá. Então, todo mundo fica achando super bacana para o material audiovisual. Fica incrível.
Uhum.
Então, eu expliquei várias coisas, né? Ser respeitoso...
tá.
Como conversa com ele, não passar atrás dele, não fazer brincadeira excessiva. Fui falando um monte de coisa. Gente, ele é uma pessoa que a gente não sabe. Um ato espetaculoso para ele não custa nada. Não significa. Tive toda essa conversa. Entramos lá. Estamos lá no terceiro dia, porque a gente estava tentando ainda conseguir filmar as celas, tá? Então, ainda não tinha conseguido autorização. Só estava nessa sala de aula a entrevista com ele. E aí, justamente, um dos fotógrafos da equipe resolveu pedir para o Pedrinho uma foto dele com a, tentando esganar o outro componente da equipe para tirar uma foto, meio que ele tentando enforcar. Cara, eu interrompi a brincadeira na hora. Como você está brincando com o Pedrinho Matador de enforcar? É isso.
Que pira errada, né?
Não, é porque assim, não dá para que a pessoa vai entendendo.
Imagina se
não
tivesse TikTok nessa época aí.
Então, aí eu parei tudo. Aí passou um dia, liberaram para ir lá na cela. Uhum. Quando a gente entra na cadeia, tem assim, aqui eu fui, né? Tem o raio, que tem todas as celas. Aí você passa a primeira porta, fecha atrás de você para abrir a segunda. Chama viúva, esse pedaço. Aí eu cheguei até a porta com o cineasta, o chamou a equipe. Tá. Toda para quem ia entrar. Não, vai entrar só esse, não sei o quê. E aí o Pedrinho, eu falei, eu não preciso entrar, porque eu não precisava entrar, não tenho nada a ver com a filmagem. Aí o Pedrinho olhou para mim e falou, lógico que a senhora vai entrar. Falei, não, Pedrinho, eu não preciso estar aí, essa parte é deles. Falou, não, eu dei a senhora de garantia. A senhora é minha garantia, a senhora vai entrar comigo. E aí eu vou garantir que tudo vai em ordem. Aí estava esse fotógrafo. Nossa. Eu falei, então, você não entra comigo. Se eu sou a garantia, eu não posso confiar em você. Porque tudo que a gente conversou, você furou. Então, minha vida em jogo, nossa, o cara... louco, que eu tava estragando a carreira dele. Falei, ó, gente, é vida real. As pessoas têm dificuldade. As pessoas assistem hoje crime como quem assiste novela. Não é. É de verdade. Pessoas estão envolvidas. Seus atos têm consequências. Seus maus comportamentos
não
têm
é
consequências.
Disney. Não é um não evento, é. Não
é uma série.
Você tá na porra de uma cadeia sinistra,
então,
com
cara
muito sinistro.
Acontece. Eu não sei o que pode acontecer ali. E eu tenho que confiar. É, então, é difícil.
Você não está numa posição que ele não vai te matar, né?
Cara, nem raciocina
pois
sobre isso.
Ele
é
nem
reflexo.
Raciocina sobre isso, exatamente.
Não, no você caso não... dele, então, muito mais, né? O cara é totalmente reflexo.
Mas, tipo, aparentemente, como você está aqui hoje, eu sei que deu tudo certo.
Não, sempre deu. Cara, eles sempre foram todos que eu entrevistei muito respeitosos comigo, demais. O Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, cara, quando eu entrava na sala, ele ficava em pé, puxava minha cadeira, entendeu? Quando eu levantava, ele era um cara super educadíssimo, respeitoso.
Você acha que esse tratamento contigo era por você tratá-los de um jeito diferente também? Ou isso
era... tem relação. Não é, gente, é o contrário, eu trato igual os outros que tratam diferente.
Foi o que eu quis dizer. Tratá-los como seres humanos... te coloca numa posição privilegiada para que eles te tratem como um ser humano também.
Eu acho que sim, acho que o principal não é nem só o tratamento, porque não adianta você falar em tom baixo coisas horrorosas.
Sim.
Né? Ou ter atitudes que não são, porque a gente está cansado de ver isso no mundo. Então, o que eu acho que mais pesa é assim, porque para eu te contar a história, eu não posso fazer um pré-julgamento.
Eu entendo isso, cara. É que tem muita gente que não entende isso.
Então, se eu for com a minha ideia, fala aí.
Não. Você tem eu só tô concordando, na verdade. Porque eu consigo fazer vários paralelos pra isso aí que você tá falando. Que isso daí é uma verdade da vida, assim. Ou pelo menos um aspecto, né? Que cê dá pra repetir um monte de carreira, né?
É isso. Se eu entrar já achando tudo que ele é, tudo que ele não é, achando que eu sei, uma arrogância intelectual... Cara, eu fui lá fazer o quê? Afinal de contas. Porque a gente vê na TV um indivíduo cometer um crime, mas, gente, aquilo é um recorte da vida dele, é um momento. Ele tem uma vida para além do crime. É isso que eu queria saber. Porque para saber o crime, eu não preciso estar lá. Eu leio o processo, já vou saber tudo. Não preciso falar com ele. Tá lá.
Tem algum serial killer que não te interessou?
Tem. O Maníaco do Parque.
Por que que ele não te interessou?
Primeiro porque eu estava bem na faixa etária das vítimas dele.
Tá bom.
Achei que não era justo, achei que não precisava. Segundo porque no início eu me interessei, mas aí ele queria cobrar. E aí me desinteressei, porque eu acho que o ganho não é esse, eu acho que é um mau entendimento. Eu não sou jornalista, eu queria entender a história dele, contada por ele. Achava interessante, mas aí desinteressei, porque eu não vou pagar. Porque assim, não dá para você cometer um crime e ganhar em cima do crime cometido, né? Mas eu já fui peitada nesse assunto, por exemplo. Mas a senhora ganha. Não, não. Eu ganho da minha pesquisa, não do seu crime. É o meu trabalho, né? Quem que você acha que paga para eu estar aqui, para eu entrevistar, para eu publicar? Então, é o meu trabalho. Uhum. Mas o meu trabalho não foi matar ninguém. Não é isso que eu tô divulgando. Então, é delicado. Mas é isso, eu vou pagar, é isso mesmo?
Não faz muito sentido, não faz nenhum sentido.
Pra mim não fez. Não, respeito, todo o meu respeito, quem entendo, pagou, entendo. Parabéns, entendo. Tá tudo certo. Quem topa essa. Eu acho que tem questões éticas aí no Brasil que ainda não foram discutidas.
É, desse tipo de literatura, você tá dizendo?
É, por exemplo, eu escrevi A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Uhum. Cara, milhões de pessoas perguntando quanto ela ganhou. Como assim, gente? Nada. A história é pública, o homicídio é público, o processo é público. Quer escrever? Vai lá e escreve também. Não pode. Sabe? Não seria digno. E se ela disse que nem o Maníaco do Parque, ah, eu quero ganhar, hoje ele já deve ter, não tá mais nessa, mas assim, né? Tô falando uma coisa lá atrás, lá no início. Então, não é... Não, mas outras coisas vão ser... Nos Estados Unidos tem a lei de Sun, na Califórnia, que foi uma lei feita por isso, porque... Os caras começaram a vender direitos para filmes. Oi, pera. Como assim? É diferente a lei lá, mas foram feitas leis especialmente. Ó, não pode. Não pode usar o seu crime.
Porra, né? Parece um incentivo merda pro cara cometer crime espetacular.
Ainda mais quando você lida com gente que uma das questões é ser espetacular e
é
único.
É o ego, né?
É, então...
Então, como é que... Não, realmente, então, assim, é muito difícil. Estranho.
Então,
é.
A gente vai ter que discutir ao longo do caminho. Tem a questão de como você vai romantizar ou não. Que tom você vai dar. Tem a questão que me incomoda muito, que é a violência para a diversão.
O que você quer dizer com isso?
Hoje eu vejo cenas de violência grátis. Não precisava delas no conteúdo.
Tá.
Mas elas... Ah, é uma ação, faz o maior sucesso. Pode ser. Mas ela tá grátis ali. Ela não
faz parte do... Tipo, dava pra passar sem ela, isso
dava
tá dizendo?
Dava pra passar sem ela e ela não tá trazendo nem o histórico daquela personagem ou o conteúdo. Ela é uma... Como tem... Hoje a gente vive um momento no cinema de erotização da violência, né?
Porra, preciso então, prestar atenção nisso, porque eu confesso pra você que, em geral, eu não consigo pensar em nenhum exemplo disso aí que você tá falando, mas eu vou prestar mais atenção nas coisas.
Cara, 50 tons de cinza é o início dessa erotização. Então, mas é pesado, é difícil. Né? Você tem uma violência que tá ali de forma muito erotizada. Qual é o limite? Eu não sou puritana, não é isso, longe uhum. disso, mas a gente tem que pensar... Qual é o limite da violência ser um entretenimento? Tem filme que eu não assisto, por exemplo.
Mas, ó, esse lance do 50 Tons de Cinza, pelo que eu sei, ele é um filme que vem de um livro.
Sim.
Não é? Então, assim, é um filme que vem de um livro. Então, muitas pessoas já se interessaram por aquele livro e virou um filme. Então, pelo que você está falando aí, o problema está um pouco antes. Não é no filme, é na...
Ah, mas é que assim, você tem, por exemplo, eu escrevi Bom Dia, Verônica. Aham. Uhum. Bom Dia, Verônica passa na Netflix. Eu tenho que ter consciência de com quantos milhões de pessoas eu estou falando. É uma voz. A Netflix me proporciona uma voz. Tem poder. Eu também escrevi um livro, Bom Dia, Verônica. Tá? Que saiu pela Companhia das Letras. Tal. Saiu pela Dark Side, agora é da Companhia das Letras. Não é igual. Porque no livro, você tem brando. Hoje... Não é quebrando, é diferente. Uma linguagem é a literária, tá, ok.
Tá.
Outra linguagem é audiovisual.
Sim.
Porque a imagem Eu não vou escrever o que a imagem já está mostrando. A imagem está mostrando, eu estou completando. Porque você já está lendo, aspas, né? E tem a sua linguagem, a linguagem de podcast. É totalmente diferente. Você não vai ler um processo e achar que com isso você está tendo um... É chato pra caramba o processo, já leu?
Não, não.
Entendeu? Você vai... É você falando, teu conhecimento, teu universo que você tem. É um
caso complexo desse aí.
Não, assim, cada um vai ter uma linguagem muito diferente. Então, o que você escreve num livro, você tem que cuidar um pouco como que você vai colocar no audiovisual. Eu e o Rafael Montes, a gente escreveu juntos Bom Dia Verônica. Tá. E a gente adaptou juntos Bom Dia Verônica para a Netflix. Ou seja, o que dá para falar em livro? De que jeito a gente fala em livro? Porque no livro, a Verônica fala em primeira pessoa. Está dentro da cabeça dela, cara. É diferente. Na tela, você está fora da cabeça dela. Tomar cuidado.
É. Complica, né?
Parece fácil, né?
Não, na verdade, parece difícil.
Boa. Mas é isso. Tem que... É, calma. Não dá pra você fazer essa tabelinha.
Mesmo em ficção, você acha que...
Verônica é ficção.
Sim, sim. Mas assim, ficção...
Eu acho.
Eu não, é, fantasia. Mesmo em fantasia, tipo Harry Potter.
É que eu amo, né?
Eu também gosto.
Então, não, eu acho que esse cuidado vai ter que ser ontem, hoje, sempre, pra sempre, em qualquer gênero. Por exemplo, eu tenho um neto de 8 anos, o Gabriel, ele ama mangá.
Tá.
Complexo, 8 anos. Como você traz o mangá pra essa criança que, assim, você tem duas opções. Ensinar ele a ler aquilo ou ensinar ele a mentir, porque ele vai ler. Claro.
Sim.
Vai ler escondido.
Proíba. É muito melhor você, que você saiba que ele está lendo e você esteja ali para...
E os desenhos hoje que tem, as animações que tem de mangás? Ele ama meu filho, assiste com ele. Para poder pontuar, ele é pequeno? Ele é pequeno. Mas bem pontuado, tem um aí que eu esqueci o nome. Ai, Gabi, você não está aqui para me falar.
É o seu nome de alguns, vai.
Que é do, dois irmãos, Naruto. Que um irmão... Esse.
Naruto.
Que um irmão defende a irmã.
Putz, não, não é esse não. Sei
tem
lá.
Um que o irmão, a irmã é meio do bem.
É? Demon Slayer. É.
Ele ama essa história aí. E aí é ótimo, porque ele tem uma irmã, a Cecília, de 11.
É interessante, então, minhas filhas que são dessa idade, 9 e 11, também gostam desse daí, a gente assiste junto.
Então, tem que assistir junto até pra você alinhar e puxar, porque eles têm também... Esses animes têm todo um conteúdo também moral, bacana, intelectual. Então, você tá lá de pai, por favor, e puxa isso. E não olha o sangue espirrando.
Sim.
Agora concordo. É violento.
Mas eu concordo.
Mas não dá adiante se esconder. Então, acho que a gente vai ter que pensar. Eu dei de Natal para ele, a Dark Side, linda, me ajudou a escolher mangás que eram adequados. Porque como é que você ensina um menino de 8 anos a gostar de ler? Dando para ele ler o que ele gosta. Você quer que eu dou Machado de Assis para ele? Não vai rolar. Melhor ler com 30. Vamos lá, começa no mangá. Que é o hábito.
Vou mandar uma cartinha pro Mac falando isso aí.
É isso, entendeu? Você tem que... O que é incentivar a ler?
É, fazer o cara ter prazer com aquela porra, né?
Né, senão ele não vai ler nunca. Porque hoje é o apelo... O apelo dos games, o apelo das...
Vídeo curto.
Porra. Eu fico vendo com ele na praia, ele vai comigo. Cara, é um looping de YouTube. É um looping de um vídeo atrás do outro. Vó, esse cara que ele mostrou outro dia, que eu falei, gente, que trash.
Quando eu vejo uns bagulho meio trash também.
É, mas tem que deixar, tudo bem. Mas ele sabe minha opinião. Ele me olha, você vai achar trash.
Ela sabe minha opinião também.
É isso. É outra régua, tudo bem.
É. Mas elas, as minhas filhas se interessam bastante por uns conteúdos. Por exemplo, elas gostam de ver historinha de terror. E aí é umas historinhas de terror assim, meio bobinha mesmo, feito pra criança no YouTube e tal.
Uhum.
É, mas a gente assiste junto, assim. Um dos tempos que a gente fica junto é assistindo uns vídeos aí.
Legal, eu também fico junto,
Que elas curtem, né? É isso. Quero que elas tenham um momento legal comigo. O que elas curtem fazer? Ver uns vídeos.
E fora que eu acho que é legal você entender a cabeça delas. O que elas curtem, afinal? Tem que saber onde tá andando. Né? Se de alguma... Uma linha, balanceamento de pneus, vai. Vamos balancear esses pneus que esse carro tá entortando. Eu acho legal. E para eles terem para quem perguntar, com quem tirar dúvida. Então, eu acho super importante. E acho que a gente vai ter que... Você não gostaria que a pessoa que escreve também estivesse pensando nisso?
Sim. É. Mas não sei se é uma responsabilidade dela, mas se é uma outra questão. É... Cara, e tá bom, você falou pra mim o serial killer que você não se interessou. Mas qual é o mais interessante? Tem um crime que, assim, eu acho que eu nunca consegui conversar sobre ele com ninguém. Eu achava que ele fosse um pouco mais famoso, que é o Black Dahlia.
Nossa, tem filme.
Sim.
É, forte.
E dificilmente eu consigo conversar sobre ele, porque a galera não sabe muito bem sobre o que é um bagulho velho, né? Das antigas.
É que é antigo, né? É.
Mas assim, esse é o caso, quando falam em serial killer, esse...
Esse que te remete.
É. Mas é, eu não sei nem se é um serial killer, mas é um assassinato assim, muito...
Muito brutal.
Brutal. Né? Não é um caso de serial killer, é?
Então, eu não me lembro detalhes para te cravar. É. Para mim, matou duas com ritual, é. Tá. Tem duas vítimas?
Eu não sei, eu sei dessa. Então. Tem que ter filme e tudo mais, é muito louco. Mas quem que é o cara que tu... Porra, esse cara, então, ele é especial, de certa forma. Ele...
Cara, todos são. Eu acho que é o da vez. Eu acho que o que mais me impressiona é o que eu tô trabalhando, porque é na cabeça desse que eu tenho que entrar. Seja em pesquisa, seja na vida real, que eu já cacei bastante serial killer. Então, ou algum trabalho que eu tenha que fazer, montar um interrogatório, fazer uma técnica ali para funcionar, para o cara contar. Então, a cabeça que eu estou trabalhando em cima é a mais interessante. Porque eu estou totalmente dentro dela. Aí eu não tenho esse ranking. Eu tenho um médico chamado Michael Stone que escreveu o Índice da Maldade. Ele botou lá os serial killers em graus de mal, o índice. Quem é 10, quem é 9, quem é 8, sei lá, não me lembro dos números. Ah, eu acho assim, tudo bem, ele estabeleceu uns critérios ali. Eu não consigo assim, porque eu acho super interessante o que eu estou estudando hoje. Amanhã entra um caso e eu falo, para tudo, olha isso.
Isso rola?
Rola, você vai entrar em outra cabeça. E aí você vai ficando... Você tá impressionado ali, cara. Você fala,
já rolou de colocar uns de lado para embarcar em outros?
Não, se eu tô... Vida real para mim é questão contratual. Qualquer contrato que eu fizer vai estar no meu contrato. Se entrar um caso real, esse caso tem prioridade. Porque é a vida acontecendo. Uhum. Então, se eu tiver que... agora mesmo, eu tô escrevendo o livro do Jogai, finalmente... E aí parei tudo de novo, porque entrou um caso real na minha vida. Estou num caso real. Não vou abrir qual, mas é um caso importante, um caso chocante, um caso difícil. Ainda não sei se envolve em série ou não. Cara, eu paro tudo. A vida está acontecendo, o pai existe, a mãe existe, a família existe, entendeu?
Eu não sei se você pode falar, mas é um caso que já ganhou mídia?
Já.
Interessante. Nossa, deve ser. E como é que acontece isso? Você... toma conhecimento desse caso e embarca nele?
Nem sabia.
As pessoas te entregam.
Cara, isso que eu te falo, você tem que... E por isso que eu te falo das coisas que acontecem e de você se deixar também estar aberta. Esse caso, especificamente, uma amiga do meu marido tinha uma amiga que teve essa tragédia em família. Ah. E aí, uma tragédia que está difícil de resolver e tal, falou para essa amiga, olha... Você conhece a Helena Casói? Eu tenho como chegar nela. Quer falar com ela? Quero. Ele mandou uma mensagem. Meu marido olhou para mim e falou, falei, pode dar. Deu meu... Ah, posso dar? Pode dar. Os pais vieram falar comigo. É uma conversa. Assim, mas eu nunca fui atrás. Ah, eu queria trabalhar nesse caso. As coisas da minha vida sempre aconteceram assim. Não acho errado ir. Ah, mas para mim acontece, vai, uhum. É uma coisa que vai tem o Eduardo que trabalha comigo há 20 anos, né, Morales? A gente vê alguns casos que vão
20 anos, cara, ele é sempre gente boa assim? Para de ser mentiroso.
Nem ele, tá?
Já mudou. Né?
Não, a gente tem uma relação estável, 20 anos de profissão, né, juntos, e às vezes a gente olha... Um caso a gente olha um professor que vai acabar, assim, bordeia, começa a vir, você vai, e às vezes demora.
É.
Demora, não é na hora, entendeu? Por exemplo, quando aconteceu o caso Matsunaga, a defesa me procurou, mas caiu junto com o caso de Rugai, que eu já estava pela defesa. Aí não dá para eu deixar eticamente um atrapalho. Por mais vontade que eu tivesse, eu estava na equipe de defesa do Rugai. Então eu falei, não, então não vai dar para eu estudar esse processo. O advogado me mandou, o Luciano, maravilhoso, o doutor Luciano me mandou todo o processo, o advogado da Elise, que eu li, porque para mim é pesquisa, mas não pude participar. Passou, você fala, ah, passou. Anos depois, tem o documentário da Matsunaga e eu participei da equipe do documentário. Entendeu? Eu colaborei ali com uma consultoria.
Mas aí, na época, sim, quando chegou para você, tu sabia que ia ser midiático, como foi?
Não, quando chegou para mim, que já era a defesa dela, já estava midiático, porque o caso York foi também estrondoso, sim, e tal. Sim. Mas não é minha régua. Porque
então,
não,
isso é muito legal, cara. Inclusive, eu não sei se você pode me dizer, mas eu queria só que você me dissesse qual que é o sentimento que esse caso que você tá, que você meio que tá olhando agora, qual foi o sentimento que ele te despertou pra você mudar, pegar a tua atenção e focar nele?
Dor.
Ah.
Assistir a dor alheia é uma das coisas mais difíceis. A impotência que você fica. Claro que primeiro eu precisava ler. Primeira coisa, eram 3 mil páginas.
Nossa.
Então não é ler assim, eu vou ler.
Não, e tem que entender, né? Uma linguagem complicada.
Não é um livro. Não, é anotar, é pesquisar, são laudos, questões jurídicas, às vezes difíceis. Então, mas a dor nos olhos daquele casal. Pronto. Aí foi o meu estágio, porque você sabe que a sua leitura, depois de 20 anos, pode, quem sabe, não vou dizer resolver o caso, isso ninguém sabe, mas trazer uma luz, trazer uma alternativa, trazer um caminho novo, quem sabe. Então, isso que me move. Né? E o resultado desse trabalho, nessa construção do crime real no Brasil e desse estudo que ainda tem tão pouca gente, eu recebi um e-mail. Eu esqueci o nome daquela moça que me escreveu. Ela me reenvia um e-mail que ela me mandou, sei lá em que ano, 2015, e que eu, me fazendo perguntas, me pedindo bibliografia, ela era veterinária, e que eu mudei a vida dela, porque ela foi aonde eu falei, e hoje ela está na minha profissão. Isso é uma outra coisa que você pensa. Tudo bem, eu quero escrever muito a história de Rugai, mas esse é um caso real, a vida está rolando. Como é que eu vou falar para um casal desse? Pera um pouco, estou escrevendo um livro. Assim que eu lançar, existe, cara. Está acontecendo, já. Não dá para esperar.
Tô entendendo.
Então é contratual. Apareceu, eu sou roteirista da Netflix no Bom Dia Verônica. Está lá. E se no meio? Porque eu tenho que estar na sala de roteiro, tenho um trabalho a cumprir. Se tiver um caso real, cara, o cara está matando. Como é que você fala? Opa, espera um pouquinho. Estou escrevendo aqui? É. Não dá, né?
Entendi.
É difícil.
E assim, em que medida que é diferente escrever Bom Dia, Verônica, e escrever a vida que está acontecendo?
Ai, é diferente. É diferente em muitas coisas. Bom, adoro ficção, porque eu posso mudar tudo que me faz falta. Uhum. Ai, faltou uma prova para eu fechar isso aqui. Peraí, eu vou lá na página 12 e planto a prova. Vida real, não tem, não pegou, não fotografou. Às vezes eu quero morrer, ninguém fotografou. Por exemplo, o quarto da Isabella Nardoni, tem uma foto do quarto dela, uma. Nessa foto dá para você ver a cama que jamais foi mexida, que tá com todos os brinquedos, que é uma prova de convencimento para mim de que era mentira, que pôs ela na cama. Porque pôs ela na cama e onde que pôs, que estava cheio de brinquedo em cima, tinha um desenho em cima. Tudo isso, ok, é bem visível. E tem uma história no depoimento do Alexandre que ele sempre fala: eu acendi a luz do abajur, Cara, eu não consigo. Eu já aumentei essa foto. Uma hora vai ter. Eu tenho a impressão que este abajur estava fora da tomada. Mas a foto não tem qualidade para eu saber isso.
Putz, cara.
Não dá para voltar. Fosse no livro... Não, pera um pouco. Eu vou fazer essa foto nítida e quero enxergar isso. Então tem essa diferença. Tem questões éticas, porque eu faço com Vero. Verônica é da minha cabeça e do Rafa. É, minha mãe, quando acabou de ler o livro, foi maravilhoso, que minha mãe me ligou chorando. Falei, mãe, que foi? Falou, filha, eu tô tão assustada. É isso que passa dentro da sua cabeça, filha. Olha, entendeu? Então, só que assim, não atinge para dentro, né? Não é uma vida real. Eu tô falando de tudo de mentira. Quando eu escrevo sobre alguém que vive, que existe, que pensa, é o que a gente falou das consequências.
Uhum.
É muito sério. Tem consequência, né? Eu opinar hoje, 20 anos depois, meu dedo pesa na balança. O que você acha? Eu não acho nada, não li. Como que eu posso achar? Porque o que eu achar vai sair. Essa lição eu aprendi no caso Nardoni, porque eu dei uma entrevista para minha amicíssima Laura Diniz, que eu adoro, que era, na época ela era da Folha, se não me engano, e ela me perguntou. Eu estava chegando, já não conhecia o caso, eu não tinha lido ainda. E ela falou, não, eu queria, fala comigo, fala. Falei, cara, eu não conheço o caso. Ela me contou o que estava acontecendo, que o casal era suspeito e que era quase uma certeza. E o que, que eu achava? Se podia ser uma terceira pessoa. Estou falando bem no comecinho do caso. Uhum. Falei para ela, cara, é improvável, mas não é impossível. Eu, dia seguinte... Tá, estampa é uma responsabilidade. E a defesa vai no júri, putz, anos depois, sim. Ela falou. Cara, eu falei, mudei, vi as provas, li o processo. Mas é difícil, porque a mídia hoje, as redes sociais, a mídia tem um papel muito importante social. Então você tem que, para eu vir aqui, eu rezo antes de entrar, né? Deus, me ajuda, me dá as palavras, porque assim, não dá para errar. Quantos milhões de pessoas estão te ouvindo?
Não faço ideia.
Todos os dias. É importante. Tá, todos os dias, tá. Não, mas você imagina, você tem uma responsabilidade. É uma responsabilidade.
Se você estivesse perguntando quantas pessoas estão assistindo agora,
não
sei.
Agora não sei, mas eu estou falando na tua vida de milhões de pessoas todos os dias. Você vai falar, não, mas cada entre o que eu digo e o que o outro entende, tem o mundo inteiro. Verdade. Você não pode ser responsável pelo... Mas mais ou menos.
É, como eu lido com isso? Eu tento colocar para fora o que eu tô pensando do jeito mais... de um jeito que você realmente consiga entender o que eu estou pensando. Eu não tento, sei lá, jogar uma ideia pra gente... Porque você pode entender de um monte de jeito.
Pois é.
Então,
assim, você é responsável.
Se for para ser cancelado... Que seja por algo que eu realmente penso.
Ih, concordo totalmente com você. Mas é uma responsabilidade. Porque você
é um cuidado
tem...
que precisa ser tomado mesmo.
Cuidado e responsabilidade que você tem um instrumento na mão. É como escrever para uma Netflix, gente. É uma voz importante.
Eu não posso dizer importante. Que não tem responsabilidade, porque por mais que eu não quisesse, essa responsabilidade ela é minha. Né?
É isso. É isso. E serás cobrado. Né? Entre aspas, assim, mas a gente é cobrado se a gente peca, se a gente se engana. É difícil, é um papel também. É por isso que eu brinco que eu rezo, né? Eu rezo, porque eu falo assim, então, quero pensar antes de responder, não vou em lugar onde eu sinto que pode ser caçapa. É. Por exemplo, a primeira vez que eu fui no Jô. Cara, eu fiquei apavorado. Eu tive muita sorte.
Você não sabia as perguntas que ele ia te
claro
fazer?
Claro que não. Eu estava começando, eu tinha acabado de publicar. Outra coincidência. Ai, como que você conseguiu ir no jogo? Eu não consegui. Eu comprava numa loja. E um dia a gerente da loja me ligou e falou, vem aqui hoje. Eu tinha acabado, o livro tinha acabado de chegar. E aí ela falou, vem aqui hoje. Ela era muito minha amiga, essa gerente. E aí a gente vai rolar um happy hour aqui com desfilinho e tal. Lá fui eu pro desfile com a champanhe. E aí quando eu entrei, tava realmente uma modelo desfilando. E ela, muito minha amiga, falou, e aí, já deixou o livro no Jô? Era uma brincadeira, né? Combinar que o Jô tava anos luz da minha vida. Aí eu falei, cara, não passou da soleira da porta, né? Que tem um caixotão lá, jogue aqui. Tudo uma brincadeira. Beleza. Tô tomando lá minha champanhe, essa loira que tava desfilando. Nicole, como que era o nome dela? Esqueci o nome dela. Depois ela fez o sorteio do Faustão, anos depois.
Não sei.
uma loira linda, ela chegou para mim e falou assim, você escreveu um livro? Do que é o livro? Eu falei, ah, de serial killer e tal. Nossa, cara, você está querendo ir no jogo? Porque eu já adoro esse assunto. Eu fui colega de quarto, minha melhor amiga é a mulher do Willen. Hã? Posso levar o seu livro para ele? Então, você não está entendendo. Aí a Sarita, que era a gerente, falou, você tranca lá no banheiro que eu vou ali pegar meu livro no escritório. Eu já vou, claro. E assim eu fui no Jô. Só que quando eu... completamente ingênua também, né? Chego lá no Jô, não sabia o que ele ia me perguntar, evidente que não. E aí ele joga no telão, começa a jogar no telão fotos de serial killers e fala assim, quem é esse, cara? Ainda bem que eu sabia todos, eu que pesquisei meu livro, não tinha nenhum terceiro na jogada, e eu sabia. Mas você imagina, se eu errasse um, quanto tempo eu tinha para explicar que não era um erro? Mas é, é
sim,
selvagem isso, porque você... Eu pesquisei mais de 600 serial killers. Eu vou lembrar, se tira da cartola o Dália, eu não, não consigo lembrar tudo. Entendeu? Então, imagina, você joga uma foto aí, sei lá.
Sim.
Não sou obrigada, né? Não consigo mais. Você não tem o tempo na TV, por exemplo, de explicar isso tudo.
Exato,
que eu tô explicando.
Porra, até tu explicar.
Não é podcast.
Que, não, é, tipo, não, não é conhecer essa, esse, saber o nome desse cara que me que disse eu pesquisei ou não.
Mas é. A curto prazo é.
A curto prazo é. Isso
então,
aí.
Aí o cara, ah, a mulher nem sabe quem é esse, eu vou mudar de canal. Entendeu?
E quando é que tu se ligou que virou, deu certo, assim, cara, tu foi, caralho, ih. Eu comecei a escrever, tirei meu sabático, tirei um extra sabático, e caralho, e virei escritora mesmo.
Cara,
quando,
eu...
quando é que isso rolou?
Então, todo dia eu agradeço, assim, esse passo, que foi uma grande virada, sem muito saber para onde eu tava indo. Eu acho que isso é o mais legal, ser consequência, não ser objetivo. Uhum. Eu acho que é o que eu mais gosto dessa história. E eu não sei se eu me enxergo que nem o outro me enxerga. O mais importante para mim, que eu sempre falo, é que eu me divirto no caminho. Esse é o olhar que você tem que ser assim. Porque, cara, se não for... Não foi por isso que eu virei.
É.
Foi por isso
mas
que eu virei.
Mas é maluco que assim, a tua atividade... É, vamos lá, você não quero mais... Porra... É, mundo corporativo. É, sempre gostei de escrever. Vou tirar um sabático aqui, vou escrever, vou pesquisar pra caralho, não sei o que, é um assunto que me interessa. Beleza, puta. Dá pra dizer que começou como um hobby?
Claro que dá.
Então, um hobby que. E aí, de repente. Não é de repente, mas assim, um tempo depois você tá na TV.
Então,
tá...
vou te contar a minha primeira Bienal. Lembrei de um livreiro, já deve ter morrido, velhíssimo. Eu tava na minha primeira Bienal.
Que foi em que
meu
ano?
Livro, tô me achando. 2002, o ano que eu lancei o primeiro livro, primeira Bienal. Tô lá com o meu livro, me achando que eu cheguei.
Uhum.
Parei o ano sabático, cheguei, não cheguei. Pra mim, eu tava, sou escritora. Aí vem, eu tava no stand da editora. E vem um senhor, que era um livreiro do Nordeste, o Norte. E fala assim, você é escritora? Eu falei, sou. Por que você escreveu? Seria aquele louco cruel. Ah, que edição que tá? Falei, não, acabou de lançar. Nunca mais diga que você é escritora. Escritor de uma edição, o mundo tá cheio. Quando você chegar na terceira, a gente pode começar a pensar no assunto. Então, quando é esse dia?
Duro, mas verdade.
Total, é. Mas Igor, quando você fala assim pra mim, quando que você viu que você chegou? Cheguei? Onde eu cheguei? Que régua eu cheguei, né? Eu vou ter chegado sem ter resolvido esse caso que acabou de entrar? Quero muito ajudar. Quero muito enxergar ali possibilidades. Entendeu? Então, esse chegar, se você acha que você chegou... Eu acho que eu queria muito achar que eu cheguei. Cheguei em todos os níveis a ponto de passar uma aposentadoria no sul da Itália. Gente, que maravilhoso. Aí sim eu vou poder te dizer, olha... Dei, fui, acabou, já dei tudo que eu podia. Agora eu vou pegar meu maridão, vou lá pra Puglia, maravilhosa, recomendo. Vou naquelas piscinas naturais e vou viver. Acabei. Cheguei. Isso pra mim é chegar. Para mim, acho que eu vou chegar o dia que eu parar.
E tu quer chegar lá?
Por enquanto,
você me
não.
Parece gostar bastante disso aí.
Eu adoro, mas assim, eu sou bem realista. Quantos anos úteis eu vou aguentar? Porque assim, ser escritor hoje, trabalhar em caso real, fazer ficção e fazer true crime, você entende que eu vivo num looping, né? E aí eu tenho minha vida pessoal, tenho os netos que eu quero. Gente, eu tenho meu marido, Bebeto, beijinhos mil, que a gente quer ter uma vida, a gente quer ter o nosso espaço. Eu tenho minha mãe, graças a Deus viva, olha que privilégio, tenho irmãos, sabe? Então, tem essa parte. Então, essa agitação,
essa rodinha de hamster.
Não, e essas mil coisas ao mesmo tempo que, né, na minha mesa eu falo com o morto, falo com o vivo, acendo vela, é tudo misturado. Quantos anos úteis eu tenho que eu te falo, vou aguentar? Por exemplo, eu já sinto uma diferença brutal. Eu trabalho na sala de roteiro de Bom Dia Verônica, acho que o mais velho tinha 40 anos. Eu tenho 63. Pensa, aí assim, não, porque vamos até as 2 da manhã. Não rola mais, virar noite pra mim, não dá. 8 horas, o Rafa Montes já me conhece, eu vou apagando, cara, tô cansada, preciso parar. Antes, imagina, virar noite, isso não é nada. Café com Coca-Cola, com o que você me desse aí, tava tudo bem. Hoje, eu sinto diferença. Eu acordo, eu durmo menos horas do que eu dormia. Então, você tem que fazer essa conta. Bom, quando eu quero parar, não. Até onde eu vou conseguir manter minha régua de qualidade? Tanto de produção quanto de vida. Porque eu não fiquei tão workaholic que eu abandonei a minha felicidade particular. Eu quero cozinhar, né? Desde o miojo na manteiga para o neto até um salmão folhado. Entendeu? Eu quero brincar também. Eu não vim aqui só para isso. Então, é um equilíbrio difícil. E atenta. Até onde, quanto, precisa fazer uma conta aí. É seguro saúde. Outro dia eu fui buscar, tem um que com 65 anos, depois não entra mais. Gente, eu tenho 63. Jura que eu tô tão perto? Então, acho que você tem que ter realidade, senão você fica...
Mas uma vertente do teu trabalho acaba antes da outra, eu acho. Pelo menos do ponto de vista físico ou de desgaste, não sei. Mas o lance da vida real parece demandar muito mais de você, né? Não?
É porque eu fico tão... A minha adrenalina é uma coisa louca, cara. Adrenalina é uma coisa que te dá uma energia que você não tem. Né? É diferente, por exemplo.
Porra, eu não ia chutar isso.
Ai,
você realmente gosta dessa parada?
Eu gosto. Ai, é um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Né? Eu já fui em local de crime escondida, disfarçada. Né? Você fala assim, oi, eu vou descobrir aqui. Eu já conversei com suspeito sem o cara saber. Né? Hoje esconder minha cara é mais difícil, mas por e-mail, beleza, já conversei com suspeito. O cara mandava símbolos. Vai mandando aí que eu vou te lendo. Entendeu? Eu nem imaginava que eu tava na investigação. E tava achando que tava falando com a escritora. Eu tava na investigação, baby. Tava lá. Eu era parte daquilo. Então, isso é uma adrenalina e a busca de um resultado, que é uma diferença que não é de questão de fazer sucesso. Eu já trabalhei em caso que você nunca ouviu falar. Mas... A plenitude de você ter colaborado naquela equipe. Ninguém trabalha, assim, caso policial ou judicial, ninguém trabalha sozinho. Nunca é porque uma pessoa fez isso ou fez aquilo. É sempre um trabalho em equipe. Cara, quando dá certo, quando você pega o cara ou condena o assassino ou absolve o inocente, é indescritível. E acho que isso talvez seja a última coisa que eu largue.
Que interessante.
Talvez seja a última coisa.
Achei que tu fosse fazer por mais tempo a ficção. Era
não
o meu
sei,
chute.
Também pode ser.
Pode ser, né? Mas,
também não tem.
Mas eu não pensei nisso aí que você acabou de falar.
Porque isso agita, cara. Você, isso te fala assim. É teu pensar, aqui dentro. Fica tudo rodando aqui, né? Dentro da máquina. Isso nem precisa levantar, né? Fica. Uma conversa comigo.
Olha, e eu confesso também que eu não sabia que, vamos lá, você poderia contribuir com um trabalho de investigação. Para mim, isso era uma parada de uma equipe específica e pronto.
Uma equipe multidisciplinar. É, você imagina se a polícia de todos os lugares tiver que ter uma especialista em crime em série, por exemplo, que hoje é uma grande especialidade minha, uma investigação diferente de homicídio. É outra cabeça, outro caminho. Todo mundo vai pagar um especial. Aliás, é de graça, é uma troca, né? Porque eu ganho a história, você ganha o que eu estudei, beleza? A mesma coisa, hoje eu acabei, pela minha carreira, eu acompanhei muitos casos de crime de família, que virou uma outra especialidade. Então, eu posso colaborar? Sim, eu posso colaborar. É, e também você colabora comigo, porque você me traz uma história que eu não teria esse acesso, que eu estou tendo porque eu estou participando. Então, você ganha, eu ganho. É um jogo de ganha todo mundo.
Sim.
Ah, então, agora posso ajudar, porque eu faço, muitas vezes, por exemplo, o que faz o perfil criminal? Ele dá um diagnóstico psiquiátrico? Não, por favor, não. Isso é para o psiquiatra. Qual é o meu papel? É usar o conhecimento do que pode ser o perfil do cara que está agindo para que a investigação seja mais eficiente, para que a funilhe. Eu cheguei num caso em Belém do Pará que tinha 23 suspeitos. Todos eram gays. Porque a polícia, naquele momento, tinha achado, pela posição do corpo, não sei lá, por praxe, que era um homossexual que cometeu aquele assassinato com meninos, eles estavam sem bermuda e tal. Eu me aprofundei no inquérito, em todos os laudos e tal, e fiz o perfil para a polícia de quem a gente estava procurando. Caíram todos os suspeitos. Por quê? Porque no meu perfil que eu montei ali com a Adelaide Caires, que era psicóloga que trabalhou comigo na época, psicóloga forense, Maria Adelaide Caires, o cara era hétero. Era mal resolvido sexualmente, mas era hétero. Ah, então, isso pode melhorar muito, porque se eles tivessem ido por um caminho...
Esse caso é antigo?
Acho que é 2017. É o monstro da SEASA, do Belém do Pará.
Mas aí já era um outro tempo mesmo, que... É interessante que eles chegaram a uma conclusão totalmente errada, né?
Não é errada, mas não é de crime em série. E era uma série de assassinatos. Talvez isso fosse uma verdade, uma técnica para uma investigação de um homicídio.
Tá bom.
Ah, mas ali, por ser em série, é muito diferente. Porque é para o criminoso, para um assassino de um crime, um homicida... Ele mata aquela vítima. Você vai procurar, você tem um lead ali de 7 itens, né? Qual é o motivo, se o cara tem dinheiro, se ele tem inimigo, qual é o histórico dele. Essa é a investigação. Quando você investiga o crime em série, a vítima é um símbolo, ela não é real. O cara nem conhece. Ela só representa. Porque ela tem cabelo comprido, porque ela tem cabelo curto, porque ela se veste assim, ou porque ela tem tal profissão, enfim.
Não é nada pessoal.
Não é nada pessoal. Então a investigação é completamente diferente.
Nossa, deve ser muito difícil, muito mais difícil.
Claro, porque você não tem onde se pegar naquilo que você está acostumado.
Qual foi o motivo desse cara, irmão?
O motivo desse cara, então, vou ter que sentar e ficar 1 milhão de horas pensando. Não sei ainda. É, porque você tem que estudar de um outro jeito... Aquele local de crime, as características, os símbolos que o cara deixou, que ele se utilizou. Cobriu o rosto da vítima? Não cobriu. Por que ele cobriu? É porque ele queria imaginar outra pessoa ou porque ele conhecia a vítima e não queria ver o sofrimento dela? Não dá para responder. Ah, cobriu, conhecia. Não.
Tá.
Pode ser um monte de coisas. Tem que se amparar de outros itens, outros símbolos que estão ali. Então, é um trabalho muito especializado. Então, eu não acho que deveria ter um em cada lugar. Então, eu acho que deveria ter mais gente, porque eu acho que é um trabalho colaborativo importante. E hoje, alguns estados têm, sim, nos seus quadros policiais, periciais, profissionais que são profilers, que estudaram a mesma coisa que eu estudei, que também fazem isso. Que ótimo! Então, eles têm... Hoje tem... Mas naquela época, quando eu comecei, nem se falava nisso. No júri do Maníaco do Parque, que eu fui assistir, eu me lembro do Edilson Mogeno Bonfim, que era o promotor do caso. A gente teve uma conversa de que como traduzia serial killer. Não traduzia, era uma opção. Deixa como tá, para ver como é que fica. Matador em série, assassino em série, homicida serial, né? Não tinha nenhum nome. Uhum. Hoje tá fácil. Hoje até, né, o Jornal Nacional já põe seu nome. Cada um adotou. Mas imagina, então, alguém que estudou isso, a minha tese de pós-graduação é exatamente a investigação do homicídio em série. Como ela é diferente. Mas não tinha, não tinha. Eu não tinha um livro. Hoje, True Crime, isso que é legal, né? Hoje é um lugar cheio de livros, uhum, cheio de histórias.
As pessoas se interessam mesmo. Foi um fenômeno, acho que ano passado, né? E no ano anterior também. Ou seja, é um fenômeno que vem se construindo e parece...
É isso.
Parece sólido, né?
É, parece, mas assim, ninguém falava disso. Não conseguia achar nada. Eu achei a Academia de Polícia. Eu queria... Eu sabia tudo do FBI, da Scotland Yard. É aberto o site, você vai lá, entra, tá, tem mil artigos, é muito interessante. Quem gosta pode ir lá. Aliás, tenho que falar aqui que a grande resposta bonita, que também é um reconhecimento, são, hoje eu tenho 87 mil seguidores. Cara, é lindo o nosso índice de interação com essa gente, é muito grande. Isso que é bonito que você fala do True Crime, porque são pessoas interessadas e são pessoas que ainda dá para responder. Então, é um momento legal. E é isso, vai lá. Gente como eu, que vai lá e, ai, ela falou do FBI. Vou lá, eu também ouvi um monte de gente. Aí eu fui lá. Aí eu falava assim, então, mas não é possível, né? E no Brasil, cadê? Aí eu fui entrar no site da Cadepol. Achei que tinha um site. Vamos lá. Polícia, aí dentro do site da Polícia Civil tem, tá na quinta, 15ª árvore ali, tava naquela época, cadê, pô? Aí eu vejo que vai começar um curso de perícia. Eu falei, tem perícia? Gente, tem perícia. Eu vou lá, pedi pra ouvir. Aí eu liguei, atendeu uma delegada, a doutora Silvia. Eu falei, doutora Silvia, eu não tinha nenhum livro publicado, tá? Eu vou ser escritora. Eu tô escrevendo um livro. Eu vi que tem um curso de perícia, posso ser ouvinte? Mas você já escreveu algum livro? Falei, não, eu estou escrevendo. Falei, olha, cara, ninguém nunca perguntou isso. É, vem aqui segunda-feira, vai começar o curso, a gente fala com o doutor Délio, que é o diretor. Tá bom, segunda-feira peguei e fui lá. Ah, doutor Délio, prazer. Então, eu estou escrevendo um livro, eu queria ser ouvinte nesse curso, pode? Ele olhou para mim e falou, ó, ninguém disse que não, mas ninguém disse que sim, mas também ninguém disse que não. Ah, pode. Entende? Então, não tinha, você imagina, hoje, você entrar hoje com um Google da vida, você alcança o mundo. Por isso que eu te falo, que é um caminho mesmo. Hoje, olhando, parece que sempre foi assim, não era. É, hoje, qualquer matéria criminal na TV, qualquer doc tem a perícia. Tá? Quem é que não sabe hoje?
É.
Assiste. As séries, desde as americanas até agora, as séries como CSI, como Lei e Ordem, todas, né, trouxeram conhecimento, mudaram os júris. É, todo mundo quer prova, ainda bem. Hoje o júri não é mais só um discurso. Quem fala melhor? Doutor, quero DNA. Tem jurado que pergunta, tem DNA? Pegaram a digital? Que bom. Que já não é mais tão fácil se enganar. Uhum. Eu tenho uma série que chama Em Nome da Justiça, que é só de gente que foi condenada errada.
Foi. Aí é foda, né?
Acabou a vida do cara. Você não devolve. Pode indenizar, quando isso acontece. Você vai, como que você devolve?
Não, fodeu.
Acabou. Difícil. Bem complexo.
Tem assim. Mensagem pra gente aí, Jean?
Tem,
tá. É, ô, Ilana, tu já tomou hidromel?
Não.
Então deixa eu te dar. Tu gosta de vinho?
Amo. É.
Então, ó, isso aqui, e inclusive tem também um presente da Estratégia Concursos, que é um...
Oba!
Que é o cara...
Ai, eu que tô mimada, gente, olha que delícia.
Ó, tem legal. Aqui o hidromel pra você também.
Epa!
E tem também aqui um kit da Insider pra você.
Olha, que gostoso!
Quando,
conheço.
Sei lá, quando tu for pular um carnaval.
Aí posso fazer uma proposta indecente?
Pode.
Você abre os livros, eu abro aqui, que eu tô louca pra ver o que tem dentro.
Tá bom, pode abrir.
Tem cada livraço.
Quando você for falando do hidromel, vai ficar à vontade.
Tá bom.
Ó, gente, olha só. Você que curte aí um vinho ou curte comer um embutido, uma paradinha assim, uma parada... É, aquele Ramon Serrano, tá ligado? É, cara, tá rolando agora lá no site do Felipe Midi, que é felipemidi.com.br, o Empório Felipe Midi, e você consegue comprar lá as paradas pra acompanhar o teu hidromel. Então, é, se você... Bom, eu acho que se você tá assistindo o Flow, você já conhece o que é o Felipe Midi, que é como se fosse um vinho, só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, usa o mel e dá origem a essa bebida aqui sensacional, que tem 7 sabores. E agora tem para você, fica mais fácil para você usar lá o Empório Felipe Midi, que você vai poder encontrar as paradas para harmonizar, certo? Eu aprendi um pouco sobre isso aí na semana passada, que o Felipe trouxe aqui uns salames, umas paradas, e falou, não, toma com isso aqui, toma com aquele ali. E realmente é um jeito bastante interessante de tomar, porque assim, eu sei que o jovem, porque tem um monte de jovem aqui, o jovem toma o hidromel, curte, pá, não sei o quê, mas ele tem uma outra cara também, que é essa de você harmonizar com as coisas e curtir. Então entra lá em felipemidi.com.br, você vai encontrar os 7 sabores lá, e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra, tá bom? Para beber e para comprar bebida alcoólica, é muito importante que você tenha mais de 18 anos e fazer isso com responsabilidade, beleza?
Eu tenho, no carnaval parece que eu vou me divertir, né?
O que, que é?
Eu tenho mais de 18 e parece que no carnaval eu vou me divertir experimentando isso.
Várias
aqui, né?
Da maneira que tem aqui
mesmo. Olha, esse é o caso de família. Isso é o caso do Christoph e o caso do Nardoni.
Uhum. Apresentação bem legal também.
Ah, Dark Side, cara, é gênio.
Isso aqui, olha, é muito legal, cara.
Não é? Não é?
Maneiro mesmo. Mas vende esse kit aqui assim?
Cara, entra lá no site, você é de ficar louco.
Maneiro.
Às vezes eles põem as coisas e eu ligo, Chico, Chico, eu quero. Já tem um caderninho. Fita, então, maravilhoso, né? Uh-huh. Tinha um vidrão na minha outra sala de escritório e às vezes passarinho se enganava e batia no vidro. Ó, crime scene resolveu. Entendi. Cara, sou madrinha do crime scene, dá licença,
tá,
né?
Tá certo, tá valendo.
Tenho fita. Agora, Dark Side, eu não tenho essa fita Lady Killer, eu quero, tá? Cor de rosa.
Não tem? Não. Mas eu não vou te dar a minha, não, é minha.
Não, pô. A sua é sua, vou...
Tira o olho, pô.
Vai chegar. Deixa não. Aqui. E aí dentro também tem o Serial Killers, vê a capa. Uhum. Que é... Não, nice. É um que... Ah, então os dois, o Louco Cruel e o... Não, esse é outro, esse não é meu. Mas é da mesma linha, minha crime scene. Olha aí, ó, essa duplinha aí que é o Made in Brasil, uhum, e o Louco Cruel, que são os brasileiros e os internacionais.
Maneiro demais, bem bonito.
E mesmo. Esse aqui é o Bom Dia Verônica, que é da Companhia das Letras.
Pô, obrigado. Agora eu tenho tudo.
Agora você tem o carnaval agitado também. Você pula carnaval?
Cara, não? Então, eu não é muito a minha praia, não.
Não?
Eu gosto mais de ficar em casa mesmo, eu sou meio chato.
É, eu tô nesse time também. É. Já pulei muito.
É. Eu nunca fui. Minha parada quando. Vamos lá, lembra que eu te falei que eu dei aula mó tempão?
Uhum.
Quando chegava o carnaval, pra mim era. Vou ficar em casa.
Ufa!
É, era um sentimento meio assim, sabe?
É, mas pra mim o melhor carnaval do mundo é na Bahia. Se tiver um na Bahia. Fui. Ai, não, não para de pular carnaval antes pra Bahia.
Tá bom.
Você não tá entendendo? É um portal pra outra dimensão, outro planeta. Tá Bahia, aí, energia tá de Salvador. Gente, é inesquecível.
Ó, o Biografia CR mandou. Salve, salve, família. Biografia do crime aqui. Ilana, o que você acha do fechamento dos hospitais judiciários? Local onde estão Chico Picadinho, Maníaco de Niterói e outros. Qual a sua opinião? Depois comenta a sua participação em criar o Dexter. É verdade? Abraço a todos. O lance do Dexter...
Ah, isso é a maior confusão, cara.
É, tu não participou... Tu participou do...
Não, eu ajudei a lançar no Brasil, uh-huh, porque era um assunto que ninguém conhecia. Uh-huh. Falei sobre a série, sobre ser serial killer. Não sei como é que isso acabou. Imagina se... Quem me dera ter criado o Dexter, gente. É brilhante.
Tava agora
maravilhoso.
No sul da Itália.
Não, e o cara ficou 2 anos no FBI pesquisando. Não é assim, ah, criou, ele acordou e tava com uma ideia. Maravilhoso, mas não foi eu que criei. Bom, manicômios judiciários, maior, pergunta maior saia justa.
Ah, é?
Não sei o que devia fazer. Vou te falar os problemas. Realmente é horrível. Realmente não é, é desumano, é difícil. Muitas internações foram feitas que não necessitaria. A doença mental é estigmatizante. é um problema imenso, porque muitos, como é o doente mental é de lida difícil, muitas famílias dão graças a Deus interna. E se isso acontece no universo normal, da doença normal que eu falo, de quem não cometeu crime, imagina quando você está numa... Além de ser manicômio, ainda é judicial. Né? Você está no andar de baixo do inferno ainda. Né? Não está nem no térreo do inferno. Uhum. Então, lugares que têm pouco dinheiro, são mal cuidados, e muito, a enorme maioria dos casos, os crimes não são cometidos por causa da doença mental. A maioria dos doentes mentais, vou mudar minha frase, expressei mal. A maioria dos doentes mentais, enorme maioria, não comete crimes. Não tem nada a ver com isso. E o que fazer, então, com essa minoria que espalha esse estigma, que comete crimes, às vezes, por exemplo, uma vez eu fui no manicômio judiciário no Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro. Foi um dos casos mais impressionantes que eu já vi na vida. Tinha um senhor lá, internado há mais de 50 anos, que ele tinha um QI limitado, bem limitado. Ele morava em São Cristóvão. E aí, quando ele chegou em casa, lá na vila dele, que eram casas geminadas, ele entrou na casa errada do vizinho. Mas ele não percebeu. E ele começou a fazer o jantar. O vizinho chegou, viu um estranho lá na cozinha, fez o quê? Chamou a polícia. A polícia foi lá, prendeu o cara foi feito um laudo do cara que ele não era são. E ele foi internado no Heitor Carrilho, por medida de segurança. Criminoso, porque tentativa de furto.
Que coisa.
Cara, esqueceram ele lá. Ele passou 50 anos lá dentro. Esqueceram. Ele era perigoso? Não. Né? É tudo um engano, mas e aí? E aí, depois de 50 anos, você acha que é simples? Fecha o hospital e solta ele. Ele não sabe nem o dinheiro que você tá. Qual é a moeda mesmo? Levaram o cara para passear em São Cristóvão. Até hoje ele não acredita que aquilo é o seu Nelson. Eu conheci o seu Nelson, conversei com o seu Nelson. É nada São Cristóvão. Porque, lógico, imagina São Cristóvão que ele conheceu.
Sim, 50 anos atrás.
50 anos antes. Então, agora, o que fazer? O Marcelo Costa de Andrade. O que nós vamos fazer com ele? Eu também não sei. E eu sou contra a pena de morte. Ah, porque eu acho... não é porque eu tenho peninha ou não tenho peninha das pessoas. Não é isso. Não é questão religiosa. A questão é você dar ao Estado o poder de vida e morte. É complexo. Ainda mais num país tão desigual quanto o Brasil. Então, como é que você faz com essas pessoas? Por exemplo, o Marcelo. Ele é de altíssima periculosidade, né? Ele tem vários diagnósticos, é um combo de problemas ali. É como fazer? Também não sei a resposta. Você vai manter manicômio judiciário por causa de Marcelo Costa de Andrade? É isso mesmo? Então, entendi. Você tem um número de assassinos em série muito raro, muito pequeno no universo criminal, mas a ruptura social, o estrago social que eles ocasionam é muito grande pelo número de vítimas. Então é muito impressionante, né? Mas quantos tem igual o Marcelo? Isso justifica manter o manicômio judiciário como uma instituição de saúde mental e está trazendo resultados ou está trazendo sofrimento? A gente sabe histórias horripilantes. Não sei a resposta. Gostaria, né? Eu já fui, eu fiz um doc, lá tem um material bruto desse doc que eu nunca publiquei, sobre os manicômios judiciários do Rio de Janeiro. Eu fui no Henrique Roxo, entrevistei pessoas lá, fui no Heitor Carrilho, antes de fechar, entrevistei internos lá, difícil, entrevistei mulheres lá, muito difícil, por exemplo, eu me lembro das coisas que mais me chocou, quando eu fui entrar, eu vi a fila das visitas, que já não são muitas, porque muita gente já desencanou de visitar seu parente lá. E os caras fazendo aquela revista que destrói o bolo, amassa a roupa, abre tudo. Eu falava, gente, mas que desrespeito, que indigno. Olha só, isso se faz com uma coisa que uma mãe trouxe um bolo, uma comida. Isso não está certo. Olha a roupa que ela trouxe toda dobrada, toda desdobrada. Muito que bem. Passou uma hora e meia, eu estava lá dentro. Eu, o diretor que estava filmando, um agente carcerário, um agente da saúde mental, e 200 internos. Não aconteceu nada, foi tudo super bem, mas fala pra mim, que bom que eles revistaram isso, todos os... Então, não tem uma resposta. Assim é sério. Não tem. De um lado, por um lado, por outro lado. E eu fico assim com
essa
história.
E é muito interessante que você consegue... Como você viveu isso aí, você consegue enxergar dos dois jeitos, das duas perspectivas. É muito... É difícil você dar uma opinião honesta. Honesta até dá, porque você só não conhece mesmo, é ignorante. Mas dar uma opinião ignorante sobre algo, porque você só não estava lá.
Né? E você não viu o outro lado da meia-noite. Uhum. É, tudo me pareceu de um jeito aqui. Quando eu passei para lá, me pareceu de um outro jeito. Significa que a mãe que chorou que o bolo ficou despedaçado e não tinha razão? Ela tinha também.
Afinal... Entendeu? Não tinha nada no bolo, né?
Mas... eu queria muito falar pra ela, traz fatiado da próxima vez. Não traz inteiro, traz só as fatias. Entendeu? Uhum. Então, eu acho essa questão é o giro. Porque quando eu comecei, eu achava que eu ia achar a verdade. A verdade. Gente, verdade vista por onde? Por que lado da porta? É verdade a mãe? É verdade quem tá lá dentro? É tudo verdade. Ou você acha que uma verdade vale mais que outra verdade?
É. Bom, Elana, obrigado por vir aí.
Ai, adorei.
Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que amanhã tu acordar cedo.
É, tem um exame meio chato, mas vamos.
Você quer falar mais alguma coisa? Tipo, onde as pessoas te seguem ou qualquer coisa
as
assim?
As pessoas me... Eu peço que as pessoas... Agradeço os 87 mil hoje do Instagram. Os 16 mil e alguma coisa do Twitter, que é uma rede difícil,
sim,
né? Mas é uma rede que eu amo, que é uma rede crua, raiz, né? Eu gosto também. O Facebook, que eu tenho amigos lá milenares. E 87 mil, não temos 100 mil? Não. Mas assim, cara, que gente... Olha, eu fico pensando para quanta gente eu mesma paro para comentar lá. Quanta gente você para para falar, uhum, uma coisa grátis, um carinho, um elogio, um apoio. Né? Então, eu sou muito grata, porque eu me sinto... Eu faço um trabalho muito difícil. E, às vezes, a minha alegria é ler os comentários, que é a hora do relax. Né? Aquela que eu dou um
privilégio.
Próximo. Eu acho muito lindo. E me abraçam, viu? Eu sou uma pessoa que recebo pouquíssimo hater, crítica pesada, conto nos dedos, e o Eric, que também está comigo há mais de 20 anos, eu sou uma pessoa de relações estáveis, a gente tira, porque agressão não, né? Pode ter outra opinião, não pode agredir, mas são raríssimos os casos, não dá 5 caras por mês, se tanto,
animal,
num universo desse. Então, eu sou super grata, gente. Pode ter certeza. Tô lá, respondo quando dá, mas o abraço eu sinto sempre que eu leio.
Boa. Bom, ó, gente, muito obrigado por assistirem. Segue a Elana, tá aqui embaixo, tá? Segue a gente também e, pô, dá um like nesse vídeo aí, a gente se vê amanhã. Beijo.
Beijo.
Tchau.